Bip, bip, bip. Imagina a cena. A máquina entrando rápido na sala vermelha, a equipe já vai conectando os cabos de qualquer jeito, e aí de repente todo mundo trava e olha para a tela do monitor.
Nossa, aquele silêncio tenso, né?
Exato. E lá no monitor, piscando em vermelho, tá o número 38, tipo 38 batimentos por minuto. E quer dizer, o instinto inicial de qualquer um na equipe é meio que entrar em pânico por causa daquele número, né?
É a reação mais natural do mundo, focar logo no número que tá apitando.
Só que, e aqui é onde a gente entra no nosso mergulho de hoje, analisando a fundo esse protocolo municipal de bradiarritmias, o foco no número é tipo o primeiro grande erro. E talvez o último que a equipe vai cometer se não mudar a chave rápido.
Com certeza, é um erro primário mesmo, porque assim, a pergunta vital, a pergunta que realmente importa ali não é quanto está a frequência cardíaca exata. A pergunta é mecânica, esse paciente está perfundindo? O sangue está chegando onde precisa lá no cérebro?
É essa mudança de paradigma que a gente quer trazer aqui. Porque criar aquela visão de túnel, sabe? Focada só no meu Deus 38 e ignorar totalmente o contexto do paciente na maca, isso leva a decisões clínicas, assim, bem desastrosas.
Desastrosas e precipitadas. O divisor de águas absoluto no manejo de qualquer bradiarritmia é a perfusão tecidual. É o que vai ditar todo o ritmo da sua equipe no atendimento.
Isso, e o nosso objetivo com essa análise profunda hoje é justamente pegar aquele momento de, digamos, puro terror na emergência e transformar esse caos num algoritmo mental claro. Uma coisa rápida e segura para quem está ali na linha de frente do plantão.
Tirar um pouco a emoção e colocar a técnica pura, né? A gente tem várias diretrizes aqui nas nossas fontes, notas clínicas e tal, mas tudo mesmo se apoia numa fundação muito específica desse protocolo.
Que é meio que o mantra oficial deles, né?
Exato, é o princípio central que está escrito lá com todas as letras e que precisa nortear o raciocínio de todo mundo na sala, que é, o eletrocardiograma define o mecanismo e a perfusão define a urgência.
O eletrocardiograma define o mecanismo, a perfusão define a urgência. Perfeito.
Não se trata de consertar o monitor para ele parar de apitar, sabe? Trata-se de salvar a hemodinâmica do paciente. Isso é o principal.
Bom, então vamos desempacotar a fisiologia por trás disso tudo para a gente estabelecer a nossa base. O protocolo define a bradicardia como qualquer frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto.
Abaixo de 50 já ligo o alerta.
Mas para visualizar o impacto real disso no corpo humano, a gente precisa pensar no coração estritamente como uma bomba hidráulica mesmo. Tem aquela fórmula clássica que a gente aprende lá atrás. O débito cardíaco é igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico.
A velha e boa física aplicada à medicina.
Exatamente. Quer dizer, se a bomba trabalha ali a uns 100 ciclos por minuto normal, ela vai entregar um volume X de sangue para nutrir os órgãos todos. Agora, se a velocidade cai para, sei lá, 30 ciclos de repente, o débito cardíaco despenca na mesma proporção.
Despenca junto, e aí a consequência é imediata, né? Vai começar a faltar sangue em algum lugar. Falta nas extremidades, falta nos rins, e de forma mais crítica e visível para a gente, falta no cérebro.
É uma visão bem mecânica, mas que explica perfeitamente a clínica do paciente que chega chocado na sala vermelha.
Com certeza. E o protocolo ressalta uma coisa bem interessante sobre isso. Embora o estado de alerta comece ali abaixo de 50 BPM, a instabilidade hemodinâmica severa, aquela que ameaça a vida mesmo de forma iminente, ela geralmente ocorre quando a frequência cai abaixo de 40.
Ah, então a zona de perigo real pesada é abaixo dos 40 batimentos.
Isso. É bem nessa faixa, tipo de 30 a 38, que os mecanismos compensatórios do nosso corpo simplesmente falham. O débito cardíaco fica incompatível com a demanda basal mínima dos órgãos vitais.
Quer dizer, a máquina do corpo não dá conta nem do básico para sobreviver. Mas aí vem a dúvida prática, assim, daquele caos da sala vermelha. Como que a equipe tem certeza de que esses mecanismos compensatórios falharam de vez?
Pelos sinais clínicos, claro.
Exato. E quais são os sinais de alarme bem claros? Aqueles que gritam que o corpo não está tolerando a lentidão da bomba.
Bom, as fontes listam aqueles sinais inegáveis de baixo débito que a gente conhece na prática como os marcadores de gravidade, ou os famosos 4Ds da instabilidade, né?
Os 4Ds. Vamos listar eles para ficar fácil de lembrar?
Bora! O primeiro deles é a hipotensão clinicamente relevante, Ou seja, simplesmente não tem pressão suficiente na tubulação do corpo para manter o fluxo.
O cano está praticamente vazio.
Uhum. O segundo sinal claro é a alteração aguda do nível de consciência. Porque pensa bem, o cérebro perde aquela autorregulação do fluxo e, por causa da hipóxia que chega, ele começa a desligar para poupar energia.
E aí o paciente rebaixa ali na sua frente, conversando.
Exato, ele apaga. Aí o terceiro engloba aqueles sinais mais visíveis, francos de choque e hipoperfusão sistêmica. Tipo, a pele fica super fria, fica pegajosa, suando frio. E o tempo de enchimento capilar fica bem lentificado.
Aquele paciente mal perfundido clássico, que a gente bate o olho e já sabe.
Isso. E o quarto marcador é a dor ou aquele desconforto torácico isquêmico, que já indica que o próprio músculo cardíaco, a própria bomba, está sofrendo com a falta de oxigênio.
E tem mais alguma apresentação que entra nessa conta da insuficiência?
Tem sim. A insuficiência cardíaca aguda também entra, muitas vezes se manifestando como uma dispneia severa no paciente, sabe? Porque a bomba falha em jogar o sangue para frente e esse líquido todo acaba reprisando e voltando para os pulmões.
Nossa, é um efeito dominó impressionante, né? O corpo inteiro vai falhando em cascata, um sistema atrás do outro.
Literalmente uma falha em cascata rápida.
E aí, diante desse quadro todo crítico, a equipe tem que ler o eletrocardiograma. E tem que ler sobre uma pressão gigantesca na sala. As nossas fontes trazem uma sequência de leitura rápida. Mas, sendo muito honesto, eu tenho uma dúvida muito prática sobre isso.
Pode falar.
Lá no meio da emergência, com o paciente na maca deteriorando na sua frente, quase parando, tem tempo real para a equipe passar por um checklist inteiro de uns 8 passos para ler o ECG com calma?
É uma ótima pergunta. E a resposta é que o checklist existe justamente para o cenário de alta pressão.
É mesmo? Mas seguir uma lista não demora mais?
Pelo contrário, isso salva tempo, na verdade. Porque sob estresse extremo, o cérebro da gente tende a pular para conclusões precipitadas. A gente quer achar logo o problema e resolver. Seguir a ordem evita os erros de omissão, sabe?
Ah, entendi. É para evitar aquela coisa de ver a primeira alteração que pisca no papel e ignorar o resto, que pode ser até mais grave.
Exatamente isso. A sequência que o protocolo exige é assim. Primeiro você avalia a frequência cardíaca, depois a regularidade do ritmo. Aí você vai procurar a onda P. Achou a P? Checa a relação dela com o complexo QRS.
Tá, frequência, regularidade, onda P e a relação com o QRS.
Isso. Aí você mede o intervalo PR, analisa a largura do QRS e só então você identifica exatamente qual é a falha de condução que está rolando e, com base nisso, determina o risco associado.
Quer dizer, é uma ordem rígida para garantir que os mecanismos mais escondidos no traçado não passem despercebidos no meio do desespero, né?
Uhum. O protocolo bate muito nessa tecla de seguir o passo a passo.
Isso leva a gente direto para uma necessidade imperativa, que é separar os bloqueios atrioventriculares benignos dos malignos. Isso é fundamental, né?
É o que vai ditar se você fica um pouco mais tranquilo ou se você corre.
Então vamos a uma analogia bem funcional aqui para tentar visualizar isso melhor. Pensa no nódulo atrioventricular como um relé elétrico, tá? Ele recebe o sinal lá de cima, dos átrios, e transmite a ordem para baixo, para os ventrículos.
Perfeito. Um relé que passa a corrente.
Nos bloqueios que o protocolo considera de menor risco relativo, tipo o bloqueio atrioventricular de primeiro grau e o MOBITS 1, aquele do fenômeno de Wenckebach, parece que o que rola é tipo um problema de sobrecarga de trabalho nesse relé, não é?
É uma ótima forma de visualizar o que acontece.
Porque... tipo, no de primeiro grau, o intervalo PR é maior que 200 milissegundos lá no papel, mas o sinal sempre passa. O relé tá meio lento, tá cansado, mas ele funciona e entrega a mensagem.
Funciona sempre. E no bloqueio de segundo grau, tipo MOBITS 1, pegando a sua analogia do relé, é como se esse equipamento fosse superaquecendo a cada batimento, sabe?
Superaquecendo. Como assim na prática?
O intervalo PR vai se alongando de forma progressiva. O sinal demora um pouco... aí no próximo ciclo demora mais um pouco, até que o relé superaquece de vez e simplesmente corta uma transmissão.
Ah, e aí no eletro a gente vê aquela onda P que não conduz o QRS.
Exato, a onda P bloqueada. Mas logo depois dessa falha, o sistema meio que tem um tempo para esfriar e descansar. o relé reinicia e o ciclo começa todo de novo de forma muito previsível.
Isso é considerado benigno por quê?
Porque a patologia, a doença em si, costuma estar localizada no próprio nódulo AV, que já tem essa característica fisiológica de fadiga progressiva. Ele te avisa que vai falhar.
Entendi. Ele meio que avisa antes. Mas aí a dinâmica muda completamente de figura quando a gente entra nos bloqueios malignos, né? Os bloqueios de alto risco, que são o Mobitz 2, o BAV 2 para 1, o BAV avançado e o temido BAV total, que é o de terceiro grau.
Aí o cenário é totalmente outro. O protocolo descreve o Mobitz 2 quase como se ele fizesse uma pirraça, sabe? Ele bloqueia do nada, sem aviso prévio nenhum.
Pois é, eu ia perguntar justamente isso agora. Qual é o mecanismo físico que torna o Mobitz 2 tão mais perigoso que o Mobitz 1, se os dois, no fim das contas, são bloqueios de segundo grau?
A diferença está toda na anatomia da lesão do paciente. O Mobitz 2 raramente é um problema funcional de fadiga ou cansaço lá no nódulo AV.
A lesão é mais embaixo, então.
Isso, muito mais. A lesão geralmente ocorre abaixo do nódulo, lá no feixe de Ries ou nas próprias fibras de Purkinje. É uma doença estrutural mesmo, muitas vezes fibrótica, do sistema de condução em si, e não uma fadiga.
Ah, e é por isso que o intervalo PR fica constante no papel. A comunicação parece perfeitamente normal, os tempos estão todos iguais, até que, pá, sem nenhum aviso, a via de condução simplesmente falha e bloqueia.
Exato, e essa imprevisibilidade é muito aterrorizante na prática clínica, porque a estabilidade que o paciente está te mostrando naquele minuto não garante de jeito nenhum a estabilidade no minuto seguinte. Ele pode simplesmente parar.
E se o sistema colapsar de vez, a gente chega no diagnóstico do BAV total?
Aí é o caos funcional completo na bomba, né? O bloqueio atrioventricular de terceiro grau tem uma dissociação absoluta.
Cada um batendo no seu próprio ritmo.
Uhum. O nódulo sinusal tenta de tal ritmo lá em cima, nos átrios, enquanto um marca-passo subsidiário lá embaixo, que é muito, muito mais lento e ineficiente, tenta de qualquer jeito manter os ventrículos batendo.
E onde mora o grande desastre hemodinâmico de ter esses ritmos separados?
O desastre real acontece quando, por acaso, os átrios e os ventrículos resolvem se contrair simultaneamente, de forma totalmente dessincronizada.
Nossa, o átrio tenta jogar o sangue para baixo, mas a porta...
já está fechada, o ventrículo está contraído, a válvula átrio-ventricular está trancada, o sangue não tem absolutamente para onde ir.
E o que acontece com esse sangue represado?
Ele volta. As veias do pescoço chegam a pulsar de forma anômala, que você consegue ver. E o pior de tudo, o débito cardíaco do paciente pode simplesmente ir a zero por alguns instantes. É aí que geram aquelas famosas síncopes ou até convulsões por hipóxia cerebral.
Uma falha catastrófica da bomba hidráulica. Literal. Bom, entendendo bem esse mapa de riscos dos bloqueios, a equipe lá na sala vermelha se depara com a grande bifurcação da tomada de decisão que o protocolo destaca bem, que é o paciente estável versus o paciente está instável.
Essa é a encruzilhada principal do atendimento.
Vamos pensar no caminho estável primeiro, então. Se o paciente não apresenta nenhum daqueles marcadores de gravidade que a gente detalhou agora há pouco, o raciocínio imediato da equipe costuma ser de muito alívio na sala, né? Ah, ele tá bem, a pressão tá ótima, vamos manter só em observação. Mas, te pergunto como cardiologista, esse é um caminho realmente seguro?
Olha, é um caminho de observação, claro, mas que exige um nível extremo de cautela de quem está avaliando. Não é para relaxar e tomar café de jeito nenhum.
Por quê?
Porque se o mecanismo que você identificou lá no ECG for um bloqueio de alto risco, que a gente falou, tipo um BAV total ou um Mobitz in, a ausência de sintomas naquela hora da admissão é apenas uma janela de oportunidade. Não significa que o coração dele está bem ou que ele curou.
É a famosa calmaria antes da tempestade.
Uhum, perfeito. O protocolo é totalmente inflexível nisso. Olha, a conduta para esses casos de alto risco é programar a regularização e a transferência para o implante de um marcapasso definitivo.
Quer dizer, bloqueio maligno nunca vai para casa de alta.
Nunca. Nenhum bloqueio maligno recebe alta do pronto-socorro. Não importa absolutamente nada o quão estável, rosado ou sorridente o paciente esteja sentado na marca. Ele fica internado e transfere.
Isso reforça perfeitamente aquele princípio inicial que a gente leu, né? O ECG define o mecanismo estrutural que está quebrado. Mas e quando a perfusão é que define a urgência imediata do quadro? Porque se o paciente tiver aquela instabilidade clínica aguda, drogas vasoativas e a estimulação elétrica viram prioridade para ontem.
Aí a sala vermelha ferve. No cenário instável, não dá tempo de ficar preparando regulação com calma no telefone. A química ou a eletricidade precisam agir no corpo do paciente em questão de minutos.
Se a instabilidade está ali, a equipe tem que atacar em múltiplas frentes ao mesmo tempo. E o documento descreve isso: instalação de monitorização contínua imediata, oximetria de pulso no dedo e garantir, assim, no ato, um acesso venoso calibroso.
Exato. E tem um ponto sobre o ECG de 12 derivações aí que é vital reiterar para o pessoal. Fazer o eletro completo na maca faz parte do fluxo, sim.
Mas sempre tem um mas.
Mas existe um alerta absoluto nisso. O registro do eletro completo no papel nunca, em hipótese alguma, pode atrasar a intervenção terapêutica se o paciente está instável.
Nossa, mas isso é uma imagem que, para ser bem sincero, a gente vê acontecer direto, né? A equipe toda lutando, suando para conseguir colar os 10 eletrodinhos no peito de um paciente que está ali claramente evoluindo por uma parada cardíaca, enquanto o tratamento mesmo, a droga, fica esperando em segundo plano.
É o erro fatal que a gente mais vê. É o purismo acadêmico superando o pragmatismo clínico de urgência na sala.
Nossa, purismo acadêmico superando o pragmatismo é exatamente isso.
Se o paciente está chocando grave, aquele traçado de uma derivação só lá na tela do monitor multiparamétrico, que já está grudado nele, já é mais do que suficiente para iniciar o tratamento agressivo.
Tá, perfeito. Acesso garantido no braço, paciente chocando, a gente precisa acelerar essa bomba o mais rápido que der. Aí a gente entra no arsenal farmacológico do protocolo.
As drogas, né? A nossa primeira linha de ataque.
Isso. A primeira linha, que é a nossa velha conhecida na emergência, a atropina. A dose é de 1 mg endovenosa em bolos, que pode ir repetindo a cada 5 minutos até estourar a dose máxima de 3 mg. Mas olha, aqui entra uma provocação clínica nas fontes que eu achei fantástica para discutir.
Qual seria a provocação?
A atropina bloqueia o nervo vago, certo? Que tem aquela ação parasimpática de lentificar o coração. Imagina a cena. Paciente instável, quase parando, com um BAV total no monitor. A equipe vai lá e faz 1 mg de atropina no acesso, a frequência cardíaca sobe um pouquinho, sai de tipo 35 para uns 45 batimentos, e a pressão arterial tem um pequeno ganho de brinde. Resolveu o problema imediato do cara?
De forma alguma. E essa, olha, preste atenção, essa é uma das armadilhas mais traiçoeiras de um plantão de emergência. Acreditar cegamente nessa melhora superficial pode ser literalmente letal para o paciente.
Explica melhor por que essa melhora é uma ilusão tão perigosa.
Como você bem pontuou, a atropina age bloqueando o tônus vagal do corpo. O nervo vago, ele tem muita influência lá na parte de cima, no nódulo sinusal e no nódulo AV. Só que o grande problema anatômico é que a maioria dos bloqueios malignos, como o MOBITS2 e o BAV total, eles acontecem estruturalmente bem abaixo dessa inervação parasimpática toda.
Ah, acontece lá embaixo, nas fibras de Purkinje que a gente citou.
Isso. Ou seja, a atropina não tem poder nenhum de restaurar a condução elétrica numa área que está anatomicamente doente, destruída e que sequer responde a esse estímulo do vago de forma expressiva.
É literalmente tentar colocar um band-aid minúsculo num cano principal da rua que estourou inteiro. Pode até estancar um vazamentozinho ali por um segundo, mas não conserta o dano estrutural gigante na tubulação.
A analogia é exata, é muito isso. Insistir repetidamente na atropina num bloqueio maligno, ficando lá braço cruzado aguardando uma cura que simplesmente não vai vir por essa via enquanto o paciente volta a deteriorar, é um erro de julgamento muito crítico da equipe.
É ficar perdendo um tempo precioso que o paciente não tem de jeito nenhum.
A resposta inicial e transitória da atropina tem que ser encarada unicamente como uma ponte curtíssima. Você faz só para ganhar alguns minutos enquanto prepara o próximo passo, que é a estimulação elétrica ou suporte vasoativo de verdade.
E por falar em suporte de verdade, as medicações em infusão contínua exigem um certo tempo de preparo da equipe de enfermagem ali na hora. Quando a química da atropina falha ou é muito insuficiente para segurar as pontas até o marcapassos chegar, o protocolo detalha as drogas cronotrópicas e vasoativas de resgate.
E com esquemas e doses bem rígidos para seguir.
Exato. Vou ler aqui como está na fonte. O protocolo traz primeiro a epinefrina, preparada com uma ampola de 1 mg, diluída em 100 ml de soro glicosado a 5%, e rodando na bomba de infusão contínua a 12 ml por hora, que dá 12 microgotas por minuto se não tiver bomba.
É uma opção bem rápida de montar.
E, como alternativa principal, tem a dopamina. A diluição que o protocolo padronizou aqui exige 5 ampolas de dopamina, de 50 mg cada, em 200 ml de soro fisiológico 0,9%, iniciando gotejamento a 6 ml por hora, ou 6 microgotas por minuto. Mas, assim, analisando friamente esses números todos, na sala vermelha caótica, com o paciente quase parando e todo mundo gritando, parar para ficar calculando microgotas e quebrando 5 ampolas de dopamina de vidro me parece um pesadelo logístico. Existe uma preferência clínica real aqui na prática?
O pragmatismo puro dita a escolha nesses momentos extremos, né? A epinefrina, pela simplicidade extrema da diluição, tipo, é só pegar uma ampola única e jogar num sorinho de 100 ml, ela costuma ser infinitamente mais rápida de ser preparada pela enfermagem sob alta pressão cognitiva.
É muito menos chance de alguém errar a mão ou o cálculo na correria.
Uhum. O risco de erro de cálculo no meio do caos e do estresse é muito menor com a epinefrina. Mas assim, o protocolo oferece as duas opções para a equipe. A chave mesmo é que a infusão comece exatamente na dose recomendada e seja imediatamente titulável.
Titulável, ou seja, ajustada de acordo com a resposta da pressão no braço do paciente.
Exato. Ajustada minuto a minuto pela resposta clínica de perfusão. E lembrando sempre, as drogas vasoativas ainda são apenas e tão somente uma ponte para o tratamento definitivo na sala de emergência, que é o marcapasso.
E isso leva a gente direto para a intervenção pesada que efetivamente vai assumir o controle mecânico daquela bomba que falhou, o marcapasso transcutâneo. Mas olha, antes da gente focar nos botões da máquina em si, tem uma realidade brutal na aplicação prática disso que precisa ser dita em voz alta.
E que muitas, muitas vezes é negligenciada pelo pessoal.
Dar choques elétricos repetidos de alta voltagem no peito de uma pessoa que está consciente e olhando para você, dói. Dói de uma forma indescritível para o paciente. A musculatura inteira do tórax da pessoa contrai de forma espástica a cada segundo do choque. Por isso, o protocolo exige, de forma humana, a sede analgesia prévia.
Sim, é uma exigência humanitária essencial no atendimento, né? Sempre que o tempo e a condição do paciente permitirem, óbvio.
E quais são as doses do protocolo para conseguir isso?
Ele estabelece as doses institucionais bem claras lá. Morfina, de 2 a 5 miligramas endovenosa direta, ou, se preferir, o fentanil, de 50 a 100 microgramas, associado sempre a um sedativo. Pode ser o midazolam, na dose de 5 miligramas, ou a acetamina, na dose de 0,5 miligramas por quilo de peso, tudo feito endovenoso.
O objetivo clínico é literalmente arrancar o paciente daquele estado de consciência e poupar ele da dor excruciante que a máquina gera.
Exato. Ninguém merece passar por isso acordado.
Mas aí entra uma tensão brutal, aquele dilema clássico da emergência. Se o paciente está acordado ali, mas a pressão arterial dele está despencando ladeira abaixo e ele está visivelmente à beira de uma parada cardiorrespiratória, a equipe tem que esperar a medicação de sedação fazer efeito para poder ligar o botão do marcapasso?
Não, de jeito nenhum. A regra de ouro aí é inegociável em qualquer lugar.
Quer ligar a máquina logo e dane-se?
Isso, no paciente criticamente instável, que está em colapso iminente na sua frente. A sedação e a analgesia não podem, sob hipótese nenhuma, atrasar o início dos choques pelo marcapasso.
E a lógica cruel de salvar a vida primeiro e correr para tratar a dor depois.
É a prioridade biológica absoluta do corpo. Você tem que obter a captura cardíaca e restaurar o fluxo sanguíneo para o cérebro não morrer. Preserva a vida e a perfusão no primeiro instante de segundo, para então você cobrar da equipe e tratar a dor de forma super agressiva no segundo seguinte.
Entendido perfeitamente. A realidade clínica é bem crua mesmo. Bom, máquina ligada no paciente, a gente conecta aquelas pás autocolantes grandes no tórax e vai para o visor do aparelho ajustar os parâmetros. O protocolo dita: bota no modo marca-passo, ajusta a frequência para ficar entre 60 e 70 batimentos por minuto, escolhe um modo fixo e, aí sim, começa a subir a carga de miliamperes no botão, geralmente partindo ali de 50 a 100, até ocorrer a famosa e desejada captura.
E aqui, meu amigo, é onde mora a maior armadilha diagnóstica, o maior perigo de todo o procedimento, para uma equipe desatenta.
Eu acho que já sei bem qual é essa. É aquela diferença crucial entre o que o monitor fala e o que o corpo faz, né?
Exato. A captura elétrica, que você enxerga lá bonitinha na tela do monitor, ela é só como ouvir o clique seco de um interruptor de luz na parede quando você aperta o botão.
O clique sozinho não significa muita coisa de verdade. A captura mecânica real do negócio é você olhar para o teto da sala e ver se a lâmpada do cômodo realmente acendeu e iluminou tudo.
Essa imagem é simplesmente perfeita. Ilustra o conceito mais importante da intervenção inteira. Só ver aquela espícula elétrica bonita batendo no monitor, seguida de um complexo QRS alargado, isso não te garante absolutamente nada em termos de fluxo de sangue real correndo na veia.
Resumindo, o monitor pode estar mentindo na sua cara.
Ele mente descaradamente. O monitor te mostra que a eletricidade do choque passou pelo peito, só isso. Mas não te diz em momento nenhum se um músculo do miocárdio lá dentro teve força contrátil de verdade para responder àquele estímulo elétrico todo.
E tem um agravante dos músculos do próprio peito atrapalhando, né?
Uhum. Os próprios choques do aparelho causam umas contrações musculares peitorais tão, mas tão intensas que podem simular um falso pulso. Se algum profissional for palpar de qualquer jeito ali perto no pescoço do paciente, vai sentir o músculo pulando e achar que é sangue.
Nossa, e aí a equipe acha que resolveu o problema, abraça um ao outro e o paciente continua chocando e morrendo na maca. Como que a gente verifica a captura mecânica de forma certa e a prova de falhas, então?
A verificação mecânica é totalmente obrigatória e tem que ser feita checando o pulso central em outro lugar. Preferencialmente, você vai lá e palpa o pulso femoral lá na virilha, justamente para fugir das contrações da musculatura do peito e do pescoço. E, óbvio, confirmando na sequência com o aparelho se teve uma melhora sustentada da pressão arterial e da perfusão sistêmica geral na pele.
Ou seja, o lema principal aqui é: confie no corpo do paciente, não confie cegamente na tela piscando. Aperta o interruptor na parede e vai conferir de verdade se o cômodo tem luz.
Perfeito, é exatamente por aí que o médico tem que pensar.
Agora, enquanto uma parte da equipe está ali suando para estabilizar a bomba mecanicamente, com um marca-passo batendo e droga vasoativa pingando, o cérebro clínico de quem está comandando a sala não pode desligar de jeito nenhum. O protocolo exige um trabalho de detetive simultâneo. Por que diabos esse coração parou, para começar a história? Porque é inútil ficar forçando o coração a trabalhar no choque se o ambiente bioquímico em volta dele estiver todo envenenado.
Sem dúvida nenhuma. O manejo decente das bradiarritmias instáveis envolve, de forma obrigatória, tratar a causa de base enquanto você sustenta o ritmo na marra, sabe? O protocolo até detalha bonitinho os antídotos diretos para as condições reversíveis mais clássicas de plantão.
Vamos listar essas causas para ficar claro para todo mundo.
Bora lá! Se a sua suspeita clínica recair sobre uma hipóxia severa que está deprimindo o oxigênio do miocárdio e parando ele, a solução imediata é oxigenação agressiva. Pode ser uma máscara com reservatório bem aberta, ventilação não invasiva ou já partir para intubação orotraqueal direto.
É o básico bem feito que salva o coração. E a famosa hipoglicemia.
Na presença de hipoglicemia severa, que tira toda a energia da bomba, o tratamento institucional é fazer a infusão endovenosa de glicose a 50%, de 30 a 50 ml direto na veia. Isso corrige muito rápido a falta de substrato energético e o coração volta a bater.
Certo, isso é o mais comum. Mas e os cenários mais cabeludos das catástrofes químicas no sangue? Tipo, os grandes distúrbios eletrolíticos. O que a gente faz com uma hiperpotassemia grave, onde aquele excesso absurdo de potássio no sangue praticamente paralisa a eletricidade celular do coração inteiro?
É a famosa proteção cardíaca. A gente usa o gluconato de cálcio a 10%,
na dose exata de 20 ml endovenoso e tem que ser injetado lentamente ali ao longo de uns 5 minutinhos.
Mas peraí, uma dúvida de quem não é da área. O cálcio abaixa o nível do potássio no sangue?
Não. Esse é o detalhe que muita gente confunde. O cálcio não abaixa o potássio no sangue em si. Mas o que ele faz é estabilizar o potencial da membrana do miócito. Sabe, ele age ali protegendo o coração na hora contra outras arritmias que seriam fatais até você resolver o potássio.
Entendi a jogada bioquímica. E além do potássio solto, a gente tem os cenários assustadores das intoxicações exógenas, né? Aquele paciente que tentou suicídio ou errou a mão e toma uma dose massiva de remédios que são super bradicardizantes. Overdose de beta-bloqueador ou de bloqueador de canal de cálcio. Tem antídoto milagroso para isso no protocolo?
Tem sim, e salva muita gente. O antídoto institucional recomendado para essas classes de drogas é o glucagon, na dose de 3 miligramas feito em bolos endovenoso. O glucagon é muito interessante fisiologicamente, porque ele atua ativando uma enzima específica, a adenilatociclase intracelular, e aumenta o cálcio lá dentro da célula por um caminho diferente.
Ah, então ele meio que dá a volta por trás do bloqueio que o remédio fez.
Exato. Ele contorna todo aquele bloqueio que está lá nos receptores externos e consegue estimular a contração muscular por uma via totalmente paralela. É genial.
Fantástico mesmo. Então tá, vamos fazer o resumão. Estabilizamos a frequência do cara, confirmamos a captura mecânica real lá no pulso femoral da virilha e já iniciamos a correção da causa reversível química. O próximo passo lógico que o protocolo dita para a equipe é a regulação desse paciente no sistema, porque uma sala vermelha de uma unidade básica de saúde isolada ou de uma UPA de bairro nunca na vida vai ser o destino final de um paciente com um bloqueio total ou um OBITS 2 que precisou de tudo isso.
E nem deve ser de forma alguma. A transferência para esses casos graves é mandatória e, acima de tudo, urgente.
E quem entra nessa regra de transferência obrigatória que não pode dar alta de jeito nenhum?
Qualquer paciente que necessitou do suporte do marcapasso transcutâneo em algum momento ou que exigiu uso contínuo de drogas vasoativas lá na bomba para manter a frequência. E um detalhe muito importante da regra, aqueles pacientes que mesmo estando super estabilizados após o evento, se o ECG deles ainda mostra bloqueio maligno de base, eles precisam ser removidos com suporte avançado contínuo dentro da ambulância.
Vão direto para onde nesses casos?
Devem ser direcionados o mais rápido possível para um leito de UTI de verdade, com o suporte de um médico cardiologista, para ele avaliar com calma e muito provavelmente já indicar o implante de um marcapasso definitivo interno no centro cirúrgico.
O que encaminha a gente, depois de repassar todo esse fluxo gigantesco, para o fechamento da nossa análise de hoje? Agregando toda essa fundamentação do protocolo que a gente dissecou, e a complexidade do manejo. Eu acho que dá para a gente criar aqui um compêndio bem claro, sabe? Dos piores erros que assombram as madrugadas de plantões e que precisam ser abolidos da prática de emergência de uma vez por todas.
Olha, se a gente fosse catalogar essas infrações clínicas graves na condução dessas emergências, a primeira delas, disparada, o erro primário que todo mundo faz, é tratar só a alteração numérica piscando no monitor. É ver um maldito 35 BPM e ignorar o resto, falhando miseravelmente em correlacionar isso com o estado real de perfusão sistêmica do paciente.
Focar no sintoma visível e esquecer da fisiologia do doente.
Uhum. E, em segundo lugar, tem aquele erro crasso de ignorar ou dar pouca importância para o relato de que o paciente teve uma síncope recente em casa. Porque, pensa só, se ele desmaiou no sofá e o ECG atual mostra um bloqueio atrioventricular, a instabilidade hemodinâmica já ocorreu há minutos atrás. O cérebro já sofreu. E a chance disso retornar e ser fatal é gigante.
O desmaio já era o aviso vermelho de que a bomba falhou e quase pifou. E o terceiro grande erro da lista?
O terceiro é a falsa e perigosa presunção de que todo bloqueio 2-1 que aparece impresso no papel é inerentemente benigno, sem o médico parar 5 minutos para fazer uma análise estrutural de onde está a lesão naquele coração.
E na parte das drogas, a lista de armadilhas mortais continua com força. O protocolo inclui aquela insistência cega e teimosa em ficar fazendo repetidas doses de atropina num cara com bloqueio total. A equipe fica lá, perdendo tempo, aguardando um milagre farmacológico que não vai vir, enquanto o estado de choque e a pressão do paciente só vão aprofundando.
É trágico ver isso acontecer por falta de conhecimento da via.
E a lista também inclui aquele atraso injustificável em instalar os adesivos do marca-passo transcutâneo, seja porque a equipe hesitou em dar choque, ou pior, porque o médico resolveu esperar o resultado de um exame de sangue super demorado para decidir o que fazer.
Nossa, esperar laboratório para intervir em instabilidade é o fim do mundo.
Demais. E, de forma crítica para fechar, talvez o erro técnico mais comum e perigoso da nossa lista de infrações.
Que é acreditar cegamente na espícula da tela do monitor, né?
Isso, confundir o traçado perfeito da captura elétrica lá da tela com a captura mecânica de verdade, que tem que ser verificável no pulso e na pressão do doente. E, como cereja do bolo, o equívoco bizarro de focar exclusivamente no ritmo cardíaco do coração, omitindo a busca incansável pela causa de base, que pode ser totalmente reversível com uma ampola de cálcio ou glicose.
Resumiu os piores pesadelos perfeitamente. E tudo isso nos remete, mais uma vez, àquela máxima central e maravilhosa do documento que deve ancorar 100% do nosso raciocínio dentro de uma sala vermelha sob pressão. O eletrocardiograma demonstra a falha do maquinário interno, mas é única e exclusivamente a qualidade da perfusão que vai ditar a agressividade e a urgência real da sua intervenção médica.
Para sedimentar isso de vez na cabeça de quem pega plantão toda semana, eu sei que você, como especialista, preparou uma reflexão e uma provocação final bem pertinente para a gente levar dessa análise. Qual é o cenário assustador?
O cenário é o seguinte, acontece todo dia. Imagina um paciente idoso, perfeitamente lúcido, sem dor no peito, totalmente assintomático, conversando e aguardando pacificamente deitado ali na maca do seu pronto-socorro. Só que o traçado do eletrocardiograma dele, que a enfermeira acabou de imprimir e te entregou, revela um bloqueio Mobitz segundo bem estabelecido nas ondas ou até mesmo um bloqueio de alto grau intermitente no papel.
É um cenário bem comum na emergência e extremamente enganoso para a equipe.
Muito. O falso senso de segurança costuma dominar a equipe toda diante de um paciente velhinho que conversa de boa, sem sinais aparentes de angústia. O instinto humano rápido é acreditar que a ausência de dor reflete a ausência de risco iminente de morte.
Ah, ele tá ótimo, doutora. Só tá com ritmo lento. Pode ir pra casa e ver isso no postinho.
Exato. O famoso e fatal manda pra casa. Mas, patologicamente falando, a verdade dura é que o sistema de condução desse paciente já sofreu um dano estrutural severo, permanente, lá nas fibras de baixo do nódulo. A ausência de sintomas neste exato minuto não é estabilidade coisa nenhuma. É simplesmente um intervalo silencioso, a pausa dramática, que antecede um colapso brutal e súbito do débito cardíaco.
A bomba de água está prestes a pifar de vez e rachar ao meio.
Então, dar alta ou negligenciar de qualquer forma o potencial letal dessa condição silenciosa só sob aquele velho pretexto de que o paciente tem boa aparência clínica na maca é literalmente assinar embaixo e devolver para a UA um paciente sob um gravíssimo risco de morte súbita por assistolia no caminho de casa. Então, a provocação permanente que deve pautar a sua tomada de decisão em cada plantão é: o que a ciência e os protocolos exigem que você faça sem hesitar quando a calmaria superficial do monitor esconde uma falha mecânica interna irrecuperável que pode explodir a qualquer batimento.
Fica a reflexão bem pesada para o pessoal. Uma falha estrutural prestes a desabar em cima da cabeça da equipe, onde a verificação contínua daquela perguntinha inicial que a gente fez na abertura se torna, no fim das contas, a única garantia de sobrevivência para o doente. A bomba cardíaca realmente tem força para fazer o sangue alcançar os tecidos distantes agora e no minuto seguinte que eu virar as costas, esse paciente, apesar da aparente calma e dos números verdes, está verdadeiramente perfundindo. E é com essa visão muito mais crítica e afiada da mecânica do coração e da clínica que a gente encerra o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje. Estudem os protocolos e protejam os plantões. Até a próxima investigação clínica, pessoal.
Excelente! Fiquem de olho e até a próxima análise.